Boa noite, pessoal. E agora? Me ouvindo muito bem? Agora sim, né? Problemas de internet resolvido, tudo funcionando. Bom estar aqui com vocês. Falar do nosso assunto principal, que não é tão bom, que além de ser triste e difícil, cada vez a situação está ficando mais complicada. Israel está se preparando, né? Para a invasão terrestre e começou a fazer as primeiras entradas dentro do território. E aí a gente tem algumas imagens de entradas com as escavadeiras e os tanques, mas são entradas e retiradas de reconhecimento, ataques pontuais, estabelecer rotas, talvez. E essa é uma nova fase, é a fase mais esperada, mais complicada, mais problemática. Não sei se isso está claro para todo mundo. Eu recebo várias perguntas das pessoas me falando: ah, mas por que que Israel então não invade e não bombardeia? Porque o bombardeio tem civis que estão morrendo e se invadir não vão ter civis correndo risco. Na verdade, é o contrário, gente. A invasão terrestre, ela vai ser muito mais problemática para você separar. São, sei lá, centenas de milhares de soldados entrando para uma guerra urbana. E eu já expliquei, eu já falei disso, mas vou repetir. O que é uma guerra urbana num dos territórios, numa das cidades, num dos lugares com a maior densidade populacional do mundo? Gaza é a segunda ou terceira maior densidade populacional do mundo. E o que que muda a densidade populacional? Densidade populacional é concentração de pessoas na mesma área. Concentração de pessoas na mesma área, num lugar onde vai ter guerra, e guerra urbana, e uma guerra conduzida confrontada com uma organização terrorista. Assim, esse é o pior cenário possível. Por isso que eu repito, essa é talvez a guerra mais complicada, mais difícil, operação mais difícil e complicada que já existiu. É uma operação impossível. Ela é uma guerra impossível. Ela é uma guerra feita para causar destruição. Ela é uma guerra muito complicada. Você imagina a quantidade de pessoas concentradas numa área urbana combatendo. No meio de um combate contra uma organização terrorista fundamentalista, fanática, religiosa, extremista, suicida. É isso que tem que ser colocado, senão nada faz sentido, senão não tem por que entender o que está acontecendo. Esse é o contexto mais básico. E aí, numa operação dessas, você imaginem. Soldados israelenses entrando em becos, vielas, prédios amontoados, densidade demográfica alta. Então você tem muita gente, muito espaço concentrado, espaços muito pequenos. Se esses soldados estiverem andando na rua, eles estão expostos a snipers, a atiradores, a drones com bombas, equipamentos explosivos, né? Explosive devices, improvised explosive devices, que é tipo equipamentos explosivos improvisados, que são colocados ali para acertar os soldados. Isso foi uma das grandes dificuldades que os Estados Unidos enfrentaram no Iraque, nos confrontos urbanos. O IED, IED, que é o improvisados, né, explosivos improvisados colocados ali nas ruas. E aí vai enfrentar isso, vai enfrentar os atiradores, os drones, as armadilhas, as bombas, outras, os túneis e as pessoas e os combatentes ali do Hamas, os terroristas escondidos. E as pessoas que estão por ali passando. Se movendo, vivendo. Tem gente que não quis sair. Foi dado um aviso, Israel deu um aviso para é que todo mundo se mova do norte. Muitos palestinos falaram, não vou sair da minha casa. Então, assim, essa situação, ela é muito complicada. E aí você imagina assim, tá, você é um soldado. A gente tem que se colocar no, nos papéis e nas posições da descrição desse cenário. Você é um soldado entrando num lugar que você não conhece, que é um grande labirinto, cheio de prédios, cheio de ruas, cheio de vielas, cheio de entradas. Você não sabe o que você vai esperar. Você não sabe se vai explodir, você não sabe se vai vir uma coisa voando, que é um drone suicida e que vai cair em cima de você e te matar. Você não sabe se você está andando no chão e você vai pisar em algum explosivo. Você não sabe se você está andando no meio da rua sem estar protegido, olhando para cima, porque alguém vai te atirar de cima. Você está nessa tensão, desesperado, invadindo esse lugar. E aí passa alguém correndo. Um civil que está passando correndo, porque ele está fugindo. E o que acontece? Você não sabe o que era, o que está correndo. Você não dá tempo, você não está... Não é uma coisa assim, que eu estou aqui, tranquilo, na minha casa, e estou, tipo, numa situação de segurança. Eu estou indo para a guerra. E indo para a guerra, eu vou ter que tomar uma decisão, se eu vivo ou se eu morro. E essa decisão, ela vai ser medida por todas essas variáveis que eu estou tentando descrever para vocês. Quais são as chances de você achar que aquela pessoa correndo, aquele civil correndo, não é um terrorista, ou não é um homem-bomba, ou não é alguém que está com o Hamas? Não dá tempo. Então, a situação da invasão terrestre, ela vai ser muito mais complicada. Não vai ser só mais complicada para os palestinos. Vai ser mais complicada também para os israelenses. O exército de Israel vai enfrentar uma missão impossível. Impossível. Todos os combates urbanos na história recente dessa natureza foram muito difíceis. Muita gente morreu. Os combatentes e os não combatentes. Só que nenhuma deles era numa concentração de densidade populacional como Gaza. Ou seja, não tinha tanta gente perto vivendo, todo mundo do lado no meio de uma guerra. Não tinha. As pessoas fugiram, elas fogem, elas vão embora do lugar da guerra. E elas não têm como ir embora de Gaza. Porque ou elas não querem, ou o Hamas não deixa, ou o Egito não quer receber, ou Israel também tem um problema que se abra e os terroristas fujam. Esta situação colocada, ela é uma situação impossível. Não ache que você pensou, ah, mas então e se mandar um drone? Não existe nada que você vai identificar ou dizer que não foi pensado e que tem uma solução simples. Por isso que esse conflito é tão difícil e tão problemático. Porque ele é extremamente complexo. Não existe uma saída simples e óbvia que resolveria tudo e não teria civis mortos. A única maneira disso não acontecer era o Hamas não ter criado essa situação, não ter construído esse plano, não manter 2 milhões de pessoas. Pessoas querendo sair, se movimentar, o Hamas não deixa se movimentar também dentro de Gaza. O Hamas construiu uma infraestrutura de sobrevivência para ele e não para a população de Gaza. E isso é muito curioso. As pessoas precisam entender. 500 quilômetros de túneis não são abrigos para a população civil de Gaza. O Iron Dome, em Israel, ele não existe para proteger as bases militares israelenses. Ele existe para proteger a população de Israel. O Hamas construiu 500 quilômetros de túnel para os seus combatentes se protegerem. Enquanto todo esse dinheiro não foi usado para construção de infraestrutura, seja para dar uma vida melhor para os palestinos ou seja para protegê-los. Hamas criou uma situação onde ele não está preocupado e as alternativas para Israel são impossíveis. Ou Israel não entra, não responde, perde o seu direito de defesa, de autodefesa, porque o único jeito de não ter vítimas, risco para os civis palestinos, é Israel não responder. Não tem como ter nenhuma resposta que não haverá um efeito colateral nos civis. Por quê? Porque o Hamas não se separa dos civis. Porque o Hamas não quer se separar. Porque o Hamas não vai se separar. Eu já falei isso em alguma outra live e vou repetir aqui. Quando você vai lá e olha uma base militar americana, japonesa, russa, israelense, onde que a base militar está? Ela não está escondida embaixo de Manhattan. Ela não está. Ela não está escondida no meio de Tel Aviv. Ela não está escondida onde estão vivendo as pessoas. Ela é uma base militar. Ela está num lugar separado das pessoas. Por que isso é feito? Porque aquele é um alvo legítimo para qualquer país em guerra. Então você não coloca as suas forças militares junto com a sua população civil. Sua obrigação é defender a sua população civil. Eu desafio alguém me mostrar no Google Earth onde, em Gaza, que você consegue separar da Zoom e falar assim: ah, olha aqui, esse daqui é a base militar do Hamas, separado da população civil, da área residencial, da escola, do hospital. Onde? Mostrar aqui para vocês. Haifa, que está aqui, essa cidade aqui no norte de Israel. E aí, ó, dá um zoom maior aqui para achar aqui, isso. Então, só para vocês entenderem, aqui é Haifa, gente. Isso aqui é um centro, um porto, uma cidade israelense e tal. As pessoas moram aqui, residência e tal. Estão vendo a concentração? E aí você vem para cá. Isso daqui é uma base militar israelense. Ela está separada, demarcada. Aí alguns vão dizer assim: ah, mas Gaza não tem espaço. Não, Gaza tem 2 milhões de pessoas vivendo ali. Você pode pegar e ocupar um espaço do sul aqui e virar e falar assim: eu vou concentrar. Seja aqui, vai. Vamos fazer aqui um território das bases militares do Hamas. Ah, não vai ter só num lugar, né? Então põe uma aqui, separado, uma área separada, distante da população, outra ali no sul e outra em outro lugar. Não existe isso. Não tem isso. Por que não tem isso? Porque não é assim que o Hamas opera. Organizações terroristas não operam assim, não vão operar assim. Então, sendo realista e pragmático, a situação colocada é a seguinte: ou Israel responde ao ataque, e não é um ataque, ah, então é só uma vingança. Não, 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 não. Tem reféns. Um. Dois. O Hamas continua atacando Israel. Foguetes são lançados todos os dias, em grande quantidade, eu vou mostrar para vocês. Então Israel tem uma opção. Ou vai lutar, porque alguém está te atacando. Isso é básico, não existe nenhuma nação que faria diferente disso. E quando for atacar, dado o contexto e a realidade criada do que é o Hamas, no lugar que ele está, Israel só tem uma opção. É lidar com a realidade que o Hamas criou ou não atacar. Não tem meio termo. Qualquer ação de Israel... Ah, não, mas Israel não pode bombardear de um jeito que não vai acertar... Não, acabei de mostrar para vocês, não tem separação, não tem como acertar outra coisa. O Hamas está junto. É um espaço todo junto. É impossível de achar que não vai ter risco para a população civil. Impossível. Não existe essa opção. E essa é a tragédia, mas essa tragédia foi criada por quem? Esse é o ponto. Ninguém, assim, é indiscutível que isso é uma tragédia. A discussão, ela não é sobre se é uma tragédia ou não. A discussão, ela tem que ser sobre quem causou a tragédia. E quem causou a tragédia está evidente. Uma organização fundamentalista de fanáticos religiosos terrorista. Criou um jeito de lutar, gastou fortunas e milhões para se armar. Qual essas quantidades de foguetes? Imagina que ao invés dela construir todos esses foguetes, você estivesse construindo escolas, você estivesse construindo infraestrutura para os palestinos. E assim, quando Israel ocupava Gaza, existiam 6 passagens abertas de Gaza para o território israelense. 6. Porque não existia um grupo terrorista atacando. Depois que o Hamas assume, e esse é um outro dado importantíssimo, quem ataca primeiro as passagens de fechamento de Israel para Gaza é o Hamas. E aí, depois que o Hamas ataca essas passagens, né, esses lugares que você consegue sair, e toma o controle total, aí Israel fecha, e mesmo assim, eu repito, nunca fechou por completo, porque os caminhões de mantimentos, de alimentos, de energia, tudo que acontece em Gaza vinha de Israel. Os 20 mil palestinos que saíam todos os dias, isso agora, recente, um ano atrás, um ano e pouco atrás. Lá atrás, você tinha números absurdos, assim, 200 mil palestinos que vinham todos os dias e saíam e voltavam, antes de ter o Hamas. Depois que você tem uma organização terrorista que está 4, 5 guerras te atacando, cometendo atos terroristas, você começa a se fechar. Você começa a falar assim, não, mas não dá mais, a gente tem que se isolar, tem que se proteger do que está acontecendo ali dentro. E é isso que está, essa é a realidade colocada. Com essa realidade, Israel não tem alternativa. Hamas poderia não estar gastando com armas, poderia não estar construindo túneis para os seus membros estarem escondidos. E conforme ele não estivesse fazendo nada disso, a relação de Israel com Gaza seria outra, como foi no passado. No passado, antes do Hamas existir. Então, assim, acho que isso dá um pouco do panorama das discussões morais da guerra. Elas têm que ser sempre relembradas. Ah, é. Pessoal, eu quero que vocês mandem aqui também. Nós temos o superchat aberto. Mandem perguntas, eu quero responder mais perguntas. Falar menos, eu sei que já falei aqui quase meia hora, mas... Vou tentar falar menos e responder mais perguntas, conversar mais com vocês hoje. 10 mil pessoas ao vivo, muito bem. Quantos aqui não estão inscritos? Agora, enquanto você está aqui assistindo, vai lá e clica para se inscrever no canal. E depois, no final, lembre-se de compartilhar a live com seus amigos. Mas mandem suas perguntas e se inscrevam. Se inscrevam agora, vai. Ali e tal. Aperta. Se inscrever no canal. Então tá, tendo falado um pouco da questão moral, vamos voltar... Eu estava descrevendo também um pouco de como seria essa invasão. E aí eu tava contando aquela história do soldado andando na rua desprotegido. Um conflito urbano dessa natureza, ele não pode andar na rua. Então ele vai ter que andar onde? Eles vão fazer um negócio que chama caminho de rato. Então você vai andando, caminhando por dentro dos prédios. Mas como é que você atravessa de um lugar para o outro? Você vai tendo que abrindo buracos, criando pequenas explosões, quebrando as paredes e indo e cavando, porque lá dentro você não está suscetível ao ataque dos snipers, dos drones, você tem um pouco mais de proteção. Mas ainda assim você está dentro de um espaço que você não entende, não conhece, não sabe o que vai vir dali. Você não sabe que tipo de armadilha tem ali. E óbvio que quando o Hamas fez tudo isso, ele se preparou, ele pensou, e esse é o território dele. Ele vive lá dentro pegando todo o dinheiro que é dado da comunidade internacional para ajudar os palestinos e ele confisca, ele consegue dominar boa parte desse dinheiro e usar para construção de armamento, de túnel, de se preparar para o combate. É isso que ele faz, ele gasta dinheiro com combate, ele não gasta dinheiro com os palestinos. E aí vem o problema da ideia de achar que ele está ajudando os palestinos. Tá. Então, assim, vai ser uma invasão muito difícil. Eu quero só falar uma coisa, uma dinâmica política que existia com o Hamas e que estava até pouco tempo atrás todo mundo debatendo se ia acontecer ou não, que era a invasão terrestre. Por que precisa de uma invasão terrestre? Porque até então, desde que o Hamas tomou conta de Gaza, Israel tem tentado a seguinte política. Olha, eu vou contra-atacar aos ataques do Hamas de uma forma que cause danos para o Hamas e assim ele recue. E até então, a política de Israel tinha funcionado. Por quê? Porque o Hamas aceitava um cessar-fogo. Ah, mas Israel então está ajudando o Hamas? Não, Israel não quer entrar numa guerra que ela vai ter que fazer uma invasão terrestre dessa natureza que eu expliquei para vocês. Por quê? Porque é uma guerra impossível. Impossível. Uma guerra muito difícil. Soldados, vários, muitos soldados israelenses vão morrer. Muitos civis palestinos vão morrer. Vai ser, é um conflito assim, indescritível. Então Israel não queria, não quer fazer isso. Só que depois desse ataque, como ele passou de todos os limites, agora não tem mais essa de conviver, de negociar com o Hamas. Aceitar cessar fogo. Não tem o que fazer. Vai ter que ir para as últimas consequências. E essa é uma mudança de percepção. E isso mexe numa discussão dentro de Israel muito antiga, que envolve problema de segurança da criação do Estado palestino. Que é, se Israel entregou Gaza para os palestinos e saiu de Gaza e tirou os assentamentos, tirou os judeus, deu e falou, é de vocês, 100%, não tem um policial israelense aqui dentro. Que não é o que acontece na Cisjordânia. E essa é a parte da crítica a Israel, que é o tal do policiamento, dos checkpoints, das revistas, dos comandos, das barricadas, do controle das vias de acesso, que acontece aqui. Israel experimentou uma outra solução aqui. Falou, vamos sair, esse lugar é menor, vamos abandonar isso daqui e vamos ver o que vai acontecer. E muitos falaram, pô, essa é a decisão acertada. E aí nasceu o Hamas ali. Porque Israel não está lá dentro, combatendo e coordenando e fiscalizando o que acontece. E aí nasce o Hamas. E aí Israel, então, teve que lidar com o Hamas desse jeito que eu estava explicando para vocês. E aí muita gente virou e falou assim, ó, erraram. Saíram daqui, abandonaram esse lugar, despoliciado, descontrolado, na mão de fanáticos fundamentalistas, de radicais, e olha o que deu. E aí essa discussão, ela existe aqui. O que acontecerá Israel abandonar completamente a Cisjordânia? Completamente, totalmente. Sair todos os soldados, retirar todos os colonos, os assentados, os assentamentos, desfazer tudo. E falar assim, toma, é 100% de vocês, palestinos. O que vai acontecer, gente? O que você acha? Imagina que você é um israelense lidando com essa realidade. O que você acha que vai acontecer se nesse espaço pequeno aconteceu isso? E nesse espaço gigante, o que vocês acham que vai acontecer? O mais provável é que um grupo radical tome o poder. Por quê? Porque todas as sociedades que você tem gente radicalizada, disposta a usar a força, aqueles que são pacíficos, democráticos, que não são radicais e que são os que têm que estar no poder, não têm capacidade, disposição, vontade de morrer. Porque eles não são tão violentos por natureza. E aí eles vão ser dominados pelos violentos. Esse é um problema que a maioria dos países enfrenta. Tipo assim, ah, mas os russos eles não podem derrubar, os iranianos não podem derrubar os iatolás no Irã? Podem, mas eles estão dispostos a morrer milhões? Eles não são combatentes loucos fanáticos. Eles prezam as suas vidas. Então eles não querem morrer. Chega uma hora que eles viram e falam assim, desculpa gente, não dá, meu, assim já perdi gente aqui, amigo, irmão, parente, eu não vou continuar. Deixa esses caras me governando. E aí, se Israel abandona a Cisjordânia por completo, tem um problema de segurança. De segurança. Onde Israel vai ter todo esse território muito maior e muito mais estratégico. Por quê? Esse pedaço de terra aqui, do Mediterrâneo até a fronteira mais avançada da Cisjordânia tem apenas 14 quilômetros. E esse território todo, ele é elevado. Do ponto de vista tático, operacional, militar, um território elevado, ele é um território que te dá uma vantagem quem está controlando ele. Porque você vai atirar de cima para baixo. O tal do high ground. Quem tem um high ground num combate tem uma vantagem absurda sobre o outro. Se tudo isso daqui fica na mão de um grupo atacando Israel, aí a coisa perde o rumo. Então, existem duas grandes críticas e pontos que as pessoas têm do lado contra Israel, que Israel faz com os palestinos. O primeiro deles são os assentamentos, que é a ocupação, é avanço de território aqui nessa região. Põe essa... Isso. Que é aqui, esse avanço de território aqui nessa dentro da Cisjordânia. Isso é ilegal, está errado e é motivado por visões religiosas e extremas de grupos dentro da sociedade israelense que estão ganhando voz porque a política está se polarizando, como em todos os lugares do mundo, lá também. Então, essa acusação e essa crítica contra Israel, ela é legítima, ela é verdadeira e não tem defesa. Israel está simplesmente errada. A segunda crítica é essa que eu falei para vocês, dos checkpoints, da polícia e todas essas outras coisas. E essa crítica, ela é problemática. Por quê? Ela existe por uma natureza ou por uma realidade de segurança. Israel precisa lidar com a segurança daqui de dentro, porque senão Israel não vai conseguir se defender. Como ninguém está preocupado com a segurança aqui dentro, ninguém quer. Ah, os outros países árabes, a comunidade internacional, a ONU. Ninguém está fazendo nada. Aí, a hora que tem uma guerra, as pessoas se mobilizam, elas começam a virar interessadas no conflito. Mas o dia a dia do que acontece ali, todas as horas, ninguém está preocupado. A própria autoridade palestina não tem controle, ela não consegue segurar todos os grupos radicais que tem aqui dentro. Ela não tem força policial para isso, ela não tem expertise, ela não tem legitimidade, ela não é maior do que os grupos de milicianos, de terroristas, de organizações criminosas. Você imagina o que é isso. E aí, como ninguém se preocupa com isso, Israel precisa se preocupar. Então, Israel tem que estar presente aqui dentro. Uma das discussões para a criação do Estado palestino é uma desmilitarização do Estado palestino. Essa é uma das exigências de Israel. E mesmo desmilitarizado, como é que você vai evitar que foguetes cheguem aqui? Não vai, né? Como que hoje é evitado? Israel que está controlando essa fronteira aqui com a Jordânia. Israel tem soldados aqui. Israel não tem soldados aqui na fronteira com Gaza, dentro, do lado de lá, com o Egito. Não consegue, tipo, evitar que cheguem essas armas. Aqui Israel tem. Isso quer dizer que não chega nunca? Não, pode ser que chegue, mas imagina se Israel abandonar isso daqui. Então, mesmo num acordo de paz na criação do Estado palestino, Israel diz que quer ter o controle dessa fronteira aqui. Percebe como a coisa é muito mais complicada, o conflito é muito mais complicado, gente. Vamos mudar de tema, eu vou falar do que está acontecendo no eixo da resistência. Quem é o eixo da resistência? O eixo da resistência é o nosso Irã. Tem? Pode ser. Danilo Augusto mandou um superchat e ele falou: professor, será essa uma estratégia do eixo Rússia-China de criar vários focos de guerra com os próximos passos com guerra em Taiwan, Venezuela e Guiana? Não, eu vou guardar essa pergunta porque antes eu quero explicar o eixo da resistência. Esse eixo que ele falou é um eixo maior, que é tipo um arco que tá vindo lá da Rússia com Irã, com China, com Coreia do Norte E realmente, talvez até Venezuela entre nessa história aí. É, mas vamos... Deixa eu falar primeiro do eixo da resistência, que é só do Irã. O Irã criou um grupo, que é o eixo da resistência, que tem quem? A sua milícia dos Houthis no Iêmen, as suas milícias no Iraque, a sua presença na Síria, a sua presença no Líbano. Mas, no Líbano aí tem o Hezbollah, dentro de Israel, né, o vizinho de Israel, no território palestino de Gaza, tem o Hamas e a Jihad Islâmica, que é uma outra organização terrorista. Então, esse é o grupinho, é a turma do Irã. E isso se chama eixo da resistência. E eu tenho falado para vocês que o grande perigo é o eixo da resistência querer ajudar e acentuar o conflito e partir para cima de Israel junto. E tem várias coisas acontecendo. Primeiro, o Iêmen, né, os Houthis aqui no Iêmen lançaram foguetes aqui no Mar Vermelho, foram interceptados por navios americanos que estavam patrulhando o Mar Vermelho. Milícias do Irã no Iraque atacaram uma base americana de militares, pouco mais de 1.500 militares americanos estão no Iraque. Ataques americanos, bases americanas, tem uma base, tem por volta de 900 soldados na Síria. E o Hezbollah tem atacado Israel pelo norte. Jihad Islâmica e Hamas estão atacando constantemente. Então percebe que uma ação coordenada maior começou a acontecer. E isso é um movimento do Irã. E aí, claro, né? Ou como que o Irã está se sentindo confortável para fazer isso? Porque ele está dentro de um outro eixo maior, que aí era a pergunta do Carlos, que é o eixo da Rússia e da China e da Coreia do Norte. Danilo que fez a pergunta, né? Mas era, não era Carlos Danilo? Ou eu sonhei? Danilo Augusto, inventei, sonhei. Carlos não existia. E talvez a Venezuela, né? Dá pra talvez acrescentar a Venezuela nessa história, até porque tem guarda revolucionária do Irã na Venezuela. Tem membros da guarda revolucionária iraniana, que é uma parte militar do Irã, que tem um braço para atuar fora dos países, que eu já falei disso para vocês, que é as forças quads, que esse líder das forças quads é o que estava coordenando as reuniões que aconteceram antes do ataque do Hamas, e as reuniões aconteceram com Jihad Islâmica, com Hamas, com Hezbollah, com Síria e com as forças quads, e elas aconteceram no Líbano e na Síria. Então, assim, o Irã está se movimentando. Os americanos pediram para Israel esperar a ofensiva terrestre por questões humanitárias e principalmente talvez também para que ele pudesse posicionar, para que os Estados Unidos pudesse posicionar suas baterias antiaéreas melhor colocadas na região. Estados Unidos enviou 2 Carriers Strike Groups, que são 2 porta-aviões com... porta-aviões não anda sozinho, ele anda com vários navios e submarinos, é um grupo, uma frota de combate, 2 para o Mediterrâneo. Os Estados Unidos tem uma base, a 5ª frota americana fica aqui no Bahrein, tem uma base aérea no Catar e está presente, né, na região, obviamente, e está preocupado que vai ser alvo e está preocupado com a retaliação do Irã. E aí tem um ponto importante, porque muita gente fica me perguntando, mas e aí, Roque, o Irã vai entrar, vai escalar? Só quero explicar isso da dinâmica entre Irã e Israel, porque é bem relevante. O Irã e Israel, eles estão em choque há algum tempo. Como? Numa shadow war, né? Uma guerra oculta, obscura, de sombras, indireta. Então, Israel vai lá e faz um ataque direcionado ao programa nuclear iraniano, a cientistas do Irã, a uma arma cibernética com vírus para acabar, retardar, atrasar o programa nuclear do Irã, explode uma base iraniana aqui, o Irã retalia com um ataque ali. Então, cada um fica fazendo um ataque, mas ninguém faz um grande ataque. Porque sabe que tem uma linha vermelha, né? Você vai passar do limite, aí o outro vai retaliar mais forte e o conflito vai escalar. Então, até agora, os dois conseguiram manter essa história equilibrada, sem escalar demais. Só que qual é o perigo nesse momento? Que as percepções de Israel e do Irã sejam erradas sobre onde está esse limite do ataque e a situação perca o controle rapidamente. Não é impossível nós termos uma guerra direta e frontal entre Israel e o Irã. Óbvio que essa guerra não é do interesse do Irã, porque os Estados Unidos entrariam do lado de Israel. Mas tem vários republicanos hoje que falando, essa é uma boa oportunidade para atacar o Irã, para destruir o programa nuclear iraniano. Esse também é um desejo de Israel. Porque eu já falei isso para vocês, imagina se nesse contexto o Irã coordenando toda essa turma aqui e o Irã tivesse uma bomba atômica. Nós estaríamos falando claramente de um cenário muito mais grave, muito mais sério. E então Israel mais do que nunca vai olhar para o programa nuclear iraniano assim com alerta máximo. E já tem gente nos Estados Unidos falando, agora é a hora de resolver esse problema do Irã. Então a gente pode fácil perder o limite e a coisa começar a escalar. Um ataque do Hezbollah mais violento faz Israel retaliar mais forte contra o Hezbollah e contra posições na Síria. E aí o Irã decide entrar mais pesado. E aí os Estados Unidos entram. E aí o Irã fala, bom, então é guerra contra Israel e contra os americanos. Claro que o Irã não vai ter chance, né, numa guerra como essa, mas é uma grande guerra. Uma guerra, de novo, uma guerra gigante no Oriente Médio. E não é uma guerra gigante fora do contexto da pergunta do Danilo. Por quê? Porque está tendo uma guerra da Rússia. E agora o Irã está provocando uma convulsão no Oriente Médio. E ele quer que isso aconteça. Isso é muito útil para o Irã. Toda essa confusão e convulsão. E aí, tá, né? Depois, quem que vem? Depois vem a Coreia do Norte. Aí ela vai provocar a Coreia do Sul. Aí depois pode vir a Venezuela. E aí depois, por fim, né, a China, depois de ter aprendido com todas as respostas e ter criado todas as superextensões dos americanos, o desgaste, fim de munição, desgaste político. Cada guerra é um desgaste político para uma democracia. A população não quer, pô, gasta dinheiro, paga imposto, morre soldado, se envolve em problema. Isso vai desgastando. E aí, por último, então, viria a China com o seu ataque a Taiwan. Mas claramente, pessoal, nós estamos assistindo uma movimentação bastante estranha, né? Ó, Rússia vindo na Ucrânia. Irã vindo em Israel no Oriente Médio. Coreia do Norte vindo para a Coreia do Sul. E China vindo para Taiwan. Percebe que a gente pode desenhar um grande arco ali desse eixo, esse eixo das ditaduras unidas e agora, tipo, atuando em conjunto diplomaticamente, politicamente, militarmente. Elas não estão todas organizadas militarmente, não são uma aliança militar que estão todas ajudando o Irã, não é isso. Mas as coisas estão mudando. A relação da Rússia com Israel está mudando. Putin criticou, falei isso na última live. O Putin está recebendo os drones do Irã, ele está precisando do Irã. A coisa está ficando bem mais complicada. Repito, não acho que a Rússia vá atacar Israel. A Rússia está cheia de problema na Ucrânia. Ela não quer um confronto direto. Porque atacar Israel não é igual atacar a Ucrânia. Isso não é a mesma coisa. os Estados Unidos e Israel, a conexão, ela é total. Ela é quase que uma extensão. Estados Unidos vai entrar se acontecer isso, numa guerra. Então a Rússia não quer fazer isso, ela não precisa fazer isso, ela manda o Irã fazer isso. Então não achem que a Rússia vai entrar nisso, mas ela está ajudando o Irã politicamente, diplomaticamente e como ela puder. Mas o Irã pode querer fazer isso, porque o Irã pode sentir que esse é um bom momento, que ele está fortalecido, que ele tem a Rússia, que ele tem a China do lado dele. Que, tipo, se ele der um passo a mais, né, Israel não vai responder. Israel tá fraco, Israel tá lidando com o Hamas, tá numa crise política, o governo tá dividido, as pessoas vão querer tirar o Netanyahu do governo daqui a pouco. Israel tá sendo, deslegitimada internacionalmente por causa da sua resposta ao Hamas. Tem uma série de coisas acontecendo. Então ele acha que Israel tá tudo bem, assim, tá fraca. Israel não vai ter força para encarar uma nova frente de batalha. Tudo isso é um cenário complicado, e temeroso demais. Outras perguntas? Quantas pessoas tem? 14.200, muito bem. Renato Correia mandou um superchat. Renata, é certo que o Hamas deixa de existir com essa incursão? Boa pergunta, Renata. E assim, Al-Qaeda deixou de existir? Não. Mas ela perdeu a sua força. E por que que uma organização terrorista talvez não deixe de existir? Porque ela é uma ideia, de muitas maneiras. Ela é uma ideologia. Você pode perder as suas bases, os seus, terroristas, até os seus líderes. Mas alguém pode carregar essa ideia. E lá na frente ela se reagrupar. Mas você consegue destruir quase que total capacidade dela operar. Como foi feito com a Irmandade Muçulmana no Egito, como foi feito com o Estado Islâmico. Ele não deixou de existir por completo, mas ele foi totalmente desestruturado. E se Israel conseguir fazer isso, vai ser uma grande vitória. E, tipo assim, essa desestruturação, ela é possível de ser feita. Eliminar completamente o Hamas, isso talvez não seja possível. Mas não precisa ser uma eliminação completa. Precisa tirar ele do poder e fragmentar e desestruturar ele para que ele não tenha mais capacidade de operar dentro daquele território. Isso já é suficiente. E aí, óbvio, que tem uma grande discussão, que é o que vem depois, mas aí eu não vou falar disso agora porque eu acabei de postar um vídeo ontem ou anteontem. Um vídeo ontem. Um vídeo ontem que eu explico exatamente quais são os cenários. E quem tá aqui assistindo e não viu o vídeo, vai lá ver. Depois assistam, que é sobre os cenários posterior à queda do Hamas, imaginando que Israel seja bem-sucedido. Porque Israel também pode não conseguir derrubar o Hamas. Isso seria um problema gigantesco para Israel. Durvas mandou um superchat e falou: professor, que bom que o áudio e a transmissão estão ok. Ainda bem, feliz. Vamos pensar na melhor hipótese que Israel ocupe Gaza sem morrer muitos civis. Peraí, sumiu. Resgate os reféns e acabe com Hamas. Ok. Mas e depois? Vai ficar um vácuo de poder de novo? Você tem que assistir, Durvas, o vídeo. Eu explico quais são os quatro possíveis cenários para isso. Um cenário é Israel ficar lá. Outro cenário é Israel sair e entregar para alguém. O outro é uma combinação de países árabes, comunidade internacional, autoridade palestina. Os outros cenários são uma mistura disso, irem lá e administrar em Gaza. Cada um desses tem um monte de obstáculos e problemas. Eu não vou me repetir aqui na live, mas assiste o vídeo se você não viu, que eu vou no detalhe deles. E essa pergunta é muito importante e muito difícil para Israel. Outra. Unboxing Brasil mandou um superchat. Professor, na Cisjordânia, Israel está matando crianças e civis e não tem Hamas lá, né? Israel genocida palestinos há muito mais tempo que a existência do Hamas financiado por Israel, né? Bom, tem vários problemas essa pergunta. Primeiro, assim, o uso da palavra genocídio é, assim, você perdeu o seu argumento, porque genocídio não é uma coisa... Você não pode usar essa palavra em qualquer situação de confronto. Quando existe uma guerra e confronto e conflito entre dois povos, não é qualquer conflito que vira genocídio. Tipo, para ser um genocídio, você tem que ter uma escala de mortes, mas tão absurda e tão sistemática e tão intencional que claramente quem diz isso não sabe o significado da palavra genocídio. E tá, infelizmente, apenas repetindo uma retórica ideológica. E essa retórica traz essas palavras carregadas que têm um único objetivo. Cravar um ponto e, tipo, e não entender o conflito de verdade, não discutir, não debater. É uma repetição de mantras ideológicos que trazem palavras altamente carregadas e exageradas que não condizem com nenhuma análise da realidade. E assim, não condiz não é porque eu tô dizendo, porque genocídio não é. Não é um genocídio. Tem guerra. Povos em guerras, pessoas morrem. Palestinos e israelenses estão em guerra há muito tempo. Não existe um Estado palestino por causa dessa guerra. Eles entram em combate, em confronto, de tempos em tempos. Não existe paz entre esses povos. Eles estão em guerra. Estarem em guerra, pessoas vão morrer dos dois lados. Até isso virar um genocídio, me desculpa, aí tipo, não é mais uma conversa normal, não é uma realidade. É apenas uma lacrada ideológica, de um refrão ideológico repetido, que eu vou usar as palavras mais absurdas. E sabe por que isso é um problema? Porque enfraquece. Quando você ouve um argumento desse, enfraquece o argumento das vidas dos palestinos perdidos. Porque se tudo for genocídio, ué, então nada é genocídio. Tipo, genocídio é uma coisa muito superior, muito grave e sistemática. Óbvio que, para quem está usando essa palavra, já não faz sentido, né, fazer distinção entre intenção de matar, como é a do Hamas. E veja que dizer que o Hamas quer exterminar os judeus não é uma coisa errada. Por quê? Porque está escrito na carta de fundação do Hamas. Mas que o Hamas... E mesmo assim você não escuta tanto, né? Assim, falando, o Hamas está cometendo um genocídio contra Israel ou contra os judeus. Hamas gostaria. Ele não está cometendo um genocídio. Ele tem intenções genocidas porque ele diz isso publicamente numa carta que diz qual a existência dele. Israel, não. Mas aí óbvio, né, que quem fala isso não vai aceitar a distinção entre intenção e não intenção. E eu já falei disso também, né? No direito existe homicídio doloso e culposo. Qual é a diferença? Um tem intenção e o outro não. Um é pior que o outro. Querer deliberar